Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Nós estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que nesta terça-feira, dia 28 de julho, o mês já se foi. Entrevistamos aqui o. Convidamos para essa entrevista uma pessoa fantástica, que tem muita história para contar, o maestro Telmo Jacone, que por 4 décadas, 40 anos, foi Spalla. Primeiro violino da OSPA e há 11 anos coordena, comanda a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Sobre isso nós temos uma hora para conversar que vai passar rapidinho. Boa tarde, meu amigo Telmo Jacone.
Boa tarde, amigo Júlio. Boa tarde a todos que estão conosco aí.
Pois é, eu estava conversando antes do. Fizemos um aquecimento aqui antes do programa. O Telmo veio de uma família pobre, uma família de Montenegro, que depois veio para Porto Alegre e que encontrou na música uma forma de ascensão social, de ser alguém com que pudesse se manter, viver daquilo que gosta, e a música era o seu grande ativo. Como é que foi isso? Os teus pais eram pobres, mas ouviam música, eles eram músicos. Como é que era isso,
Sim, a minha descendência é italiana dos quatro costados. Tenho os avós italianos, né? Então a minha casa, meus tios avós cantavam no banheiro, no quintal, era o tempo inteiro, né? Meu pai teve um talento fora de série para música. Todos os instrumentos que passaram por ele aprendeu a tocar sozinho. Mas ele era funcionário da Secretaria da Fazenda. Então ele foi funcionário em Montenegro, onde eu nasci. Eu saí de Montenegro com 1 ano de idade, mas meus pais, moraram 10 anos lá. Então ali eu deixei uma raiz muito boa, muito legal, e vim morar em Porto Alegre. O fato da música sempre me acompanhou, mas eu ter estudado violino, na verdade, foi por inveja do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos e pouco mais velho que eu. Quando ele começou a estudar violino, naquela época, nas festas de família, por exemplo, não existia TV, não existia show para ver em vídeo, etc., né? A distração era a hora de arte. E o meu irmão virou a estrela da hora de arte. E eu fiquei de lado. Aí eu digo: não, pera, porque eu vou estudar essa coisa também, né? Não pode ser que eu não vou participar da festa. Então, na verdade, o meu irmão foi ser um ótimo comerciante, muito bem sucedido, e eu fui ser músico, né?
Tu
Mas a inicial foi por causa disso,
até a
né?
inveja nos impulsiona para frente, né, Otel?
Sendo positivo, faz bem, né?
E o irmão tocava violino também, é?
Tocava violino. Meu pai tocou violino, minha mãe tocou violino. Só que meu pai tocava violino, violão, flauta, clarinete, sanfona, qualquer coisa que aparecesse, ele conseguia se virar. E eu acho que eu peguei uns 20% dessa facilidade.
Só violino ou tu toca outros instrumentos de corda?
Não, eu toco violino mesmo, é meu instrumento. Violão, acho que quase todo brasileiro consegue dar uma disfarçada, né? Eu toco violão, mas é para beira de fogueira, assim, né? Na brincadeira. Não, não posso me meter a tocar violão para valer. Mas eu fui sempre violinista, no
Mas quem
caso.
a curiosidade de leigo, Thelma, quem toca violino não toca cello, não toca viola, não toca outros instrumentos de corda na orquestra, não?
A viola de arco, a viola é muito possível tocar. Inclusive na Europa, na escola onde eu estudei, a viola era uma matéria complementar. Agora, já o cello e o contrabaixo, que são tocados na vertical, é uma técnica bem diferente, né? É claro que um violinista, por exemplo, tem uma certa facilidade. Se ele resolver estudar violoncelo, é possível, mas não é essa facilidade toda, não. São técnicas bem diferentes, né? Dos instrumentos que são tocados assim, como violino e viola, e para esse que é tocado assim, como contrabaixo, violoncelo.
Pois é, diz que o hábito do cachimbo entorta a boca. O hábito do violino te entorta para o lado, assim, não?
Olha, não entorta, mas dá muita tendinite, viu?
É.
Como é que é? Aquela lesão de esforço repetitivo, ler, né? Eu tive nos dois ombros toda a vida. Eu fui um consumidor contumaz de analgésico. Porque, é claro, tocando 7, 8, 10 horas por dia toda a vida, esse esforço ofende um tendão, a musculatura. Então, é claro que causa alguma coisa, né? Não é na... Mas o prazer é muito maior, viu? Não tem problema. A gente ia para o palco com dor no ombro e sem problema nenhum.
Isso se diz do jogador de futebol, que o jogador de futebol que não tem dor é porque ele relaxou no treino, né? Ele treinou pouco, né?
Claro, claro. Eu
E quanta
tive
coisa
quase
você
nada.
pediu para chegar a ser um bom violinista?
Desculpa, o iniciozinho cortou, não ouvi a
Quantas horas
pergunta.
de treino? Quantas horas de treino para chegar a ser um bom violinista?
Olha, o limite não existe, vamos dizer, a base mínima de estudo são 3 horas diárias, né? É como um treinamento físico de atleta, é um condicionamento de reflexo. Então, esse é o mínimo que a pessoa precisa manter como disciplina. E mais ou menos como atleta, se a gente entra em férias, por exemplo, é um horror. Eu sempre tive pavor das férias, porque eu caí às vezes na armadilha de ficar 2 semanas em férias, sem pegar no instrumento. E depois me dava um trabalho insano para recuperar minha técnica. Então era mais negócio não entrar em férias, sabe? Continuar com esse treinamento básico, né? Agora, eu durante muito tempo estudei 7, 8 horas por dia. Eu estudava de manhã e toda tarde, e só não estudava mais porque de noite não dava para tocar porque incomodava os vizinhos. Mas isso é muito pessoal, né? E também o rendimento, né? É muito pessoal. Para alguns.
Ainda hoje tu treinas, não? Ensaia?
Violino, eu não consigo mais tocar muito. Eu tive um problema neurológico na mão esquerda que se chama gatilho. Então isso me prejudicou um pouco e a partir de 2009, quando eu me aposentei da OSPA, eu deixei de tocar regularmente. Então esse prejuízo, né? Hoje eu devo ser um violinista tipo Falcão, jogador de futebol, entende? Quer dizer, o cara, eu sei o que fazer, mas eu não consigo mais,
Só
entende?
um
Então
minutinho, eu estou sendo informado aqui pelo pessoal técnico que está um pouquinho atrasado o nosso vídeo em relação ao áudio, o áudio em relação ao vídeo.
sim.
Pessoal, ajusta aqui, eu vou pedir que a gente vai fazer um. Como é que é? Dá uma maneirada aqui só para ver se encontram o áudio e o vídeo, coisas da internet.
Claro. Tranquilo. Não, a internet está criando problema para todos
Né?
também.
Tem muita demanda, né?
Claro. Mas tudo sobrecarregado.
Acho que já é suficiente esse tempo aí. Mas, Telmo, tu fosse estudar com 8 anos, o que que uma criança aprende com 8 anos? E tem crianças que acho que, eu imagino que começam a aprender até antes de 8 anos.
Sim, hoje, através do método Suzuki, por exemplo, hoje se ensina música já para bebês, às vezes tem 1 ano, 2 anos de idade. Com 3 anos no Japão, eles praticam bastante. Mas na minha época, vamos dizer, com 8 anos, eu consegui, principalmente pela sorte de ter tido um professor que havia estudado em Viena, um dinamarquês que veio aqui para o Rio Grande do Sul. E começou me dando aula de violino. Então, eu tive uma sorte muito grande de ter desenvolvido uma técnica muito boa, né? Consegui me formar desde o início, muito bem. E quando ele retornou para a Europa, em definitivo, ele me deu uma mensagem a qual eu resolvi levar a sério. Ele disse: se tu quiser ser um violinista de primeira qualidade, realmente, outstanding, vai ter que estudar em Viena. Aqui não tem onde estudar. E eu botei isso na cabeça. Então chegou um determinado momento em que eu resolvi que tinha que ir para Viena. E assim foi, né? Essa é uma outra história, também de grandes coincidências e muita sorte na vida. Isso a gente tem que ter,
Tá, isso
né?
tu fosse para Viena com 16 anos, mas até os 16 anos tu fosse amadurecendo com violino,
Sim.
já
Eu
conseguias.
com 14 anos eu entrei para a OSPA como músico, já, aos 14 anos.
Tem uma história interessante, não sei se é lenda, que tu participasse dos concursos, começasse a participar de concursos de música, tá? Inclusive do Clube do Guri. E que também naquela mesma época a Pimentinha, a Elis Regina também estava se iniciando. Tu chegasse a topar com ela em algum concurso, não?
Não, não em especial. Eu passei por ela muitas vezes e ela passou por mim muitas vezes, porque a gente ficava na mesma fila, né, com o pessoal que fazia Clube do Guri, Ari Rego, todos aqueles antigos, né, o próprio Maurício, tinha programa de auditório. E naquela época, essas atrações eram muito interessantes, né? Justamente porque era tudo programa ao vivo, não existia toda essa tecnologia que hoje está disponível. E aí, claro, a Elisângela ficou um pouquinho mais famosa que eu, mas paciência. Pelo menos nós respiramos ali a mesma atmosfera, né?
É, tu tá aqui, eu tô te entrevistando e não consigo entrevistar a Elis Regina, né? Infelizmente, né?
É isso aí.
Mas em que momento dizem, eu não sei se leigamente dizem, ah, para aprender a tocar piano tem mínimo 8 anos. Quanto tempo leva para aprender a tocar violino?
Olha, o levar para aprender é muito relativo também, né? É como eu disse, o artista, o violinista é um esportista de excelência, de ponta. Então, é claro, se pode tocar violino amadoramente, né, diletantemente, em casa, para se divertir, etc., ou ser um profissional. E dentro dos profissionais também pode ter um destaque. Né? Então, por exemplo, o violino é um instrumento ingrato. Né? Por exemplo, o piano, qualquer pessoa que, mesmo que não toque, se ela encostar nas teclas, né, de piano, o som sai bonito, a nota se ouve legal. Violino, se a primeira vez que a pessoa vai pegar, sai um negócio horroroso. Né? Então, por esse motivo também é mais difícil ensinar adultos, porque o adulto tem muita autocrítica. A criança é mais fácil. A criança brinca com o instrumento e aprende a tocar. Mas 1 ano, por exemplo, é um prazo que a pessoa começa a ter uma certa noção de fazer alguma coisa com o instrumento. Agora, para se formar como músico mesmo, aí são 5 anos, 6 anos.
Uma dúvida, o Telmo. Se nasce músico, a genética é fundamental, é essencial. Vem na carga do teu DNA, já que tu vai ser, que tu tens o dom musical, ou ele pode ser desenvolvido, a técnica pode ser desenvolvida, e mesmo tu não tendo dom, tu podes vir a ser um bom instrumentista.
O que eu costumo reproduzir, eu ouvi outro dia, eu entrevistei na nossa live da orquestra um chelista chamado Hugo Pilger, que também é de Montenegro. E ele me deu uma resposta muito legal. Ele disse: olha, eu não escolhi a música, foi a música que me escolheu. Agora, todos esses fatores que tu citaste são decisivos, todos eles juntos. Se a gente conseguir juntar o talento, né, a inspiração com a transpiração, é o ideal, né? O grande talento sem disciplina não funciona. Por outro lado, a mesma coisa acontece, né? A grande disciplina sem talento não resolve. Então,
É
o
mais ou menos
ideal são
no futebol, no futebol, o guri pode ser. Hã?
É mais ou menos como futebol. Nós vimos vários talentos surgindo, né, que se perderam por falta de disciplina, falta de trabalho prático, né? A gente via que ele seria capaz de fazer uma determinada coisa, mas não consegue fazer. E na música é muito parecida, muito similar.
Qual o
A única
instrumento?
coisa que não é parecida é o pagamento, né?
Qual os instrumentos mais difíceis? Quais são os que mais populares entre quem quer essa gurizada aí dos 100, mais de 100 alunos que tu tem por agora? Você imagino que já deve ter tido quase, sei lá, 500 alunos ao longo desses 11 anos.
Não, nós já passamos de 1.000 que
Mil.
transitaram por aqui.
Quais
Mas eu
são os mais
posso
populares?
dizer assim, em função do Brasil ser Brasil, né, os instrumentos mais populares nossos são, em primeiríssimo lugar, percussão, por causa das escolas de samba, né? Então, todo brasileiro tem no sangue essa facilidade para percussão. Tudo bem. Depois vem violão, flauta. Talvez pelos nossos conjuntos de choro, né, que também tem uma tradição desde sempre no Brasil, com pixinguinha, flauta, sax e violão são os instrumentos mais pedidos. O que que acontece aqui? Nós trabalhamos com os instrumentos que compõem a orquestra sinfônica. Então, por exemplo, violão e sax, nós não temos professor, nós não damos aula regular desses instrumentos, né? Então a gente às vezes tem que direcionar o aluno. Ele chega aqui, muitos querem tocar piano, teclado, Né? Muitos querem tocar flauta, porque a flauta é um instrumento. Eu tinha o Plauto Cruz aqui, que era uma instituição. Né? Então, todo o Porto Alegrense conhecia o Plauto Cruz e tocava flauta. Então, esse é um momento onde a gente conversa com as crianças, né? Apresenta outros instrumentos, dá oportunidade, etc. E vai direcionando. Né? Hoje nós temos todos os instrumentos da Orquestra Sinfônica. Mas, assim, em termos de preferência popular, é isso que eu falei, assim.
E qual é o que é o mais fácil e qual é o mais difícil de aprender?
Olha, fácil não tem, né? Mas, vamos dizer assim, instrumentos que dão menos desprazer para iniciar a tocar são os instrumentos que emitem o som com mais facilidade. Então, por exemplo, a flauta tem um som bonito com mais facilidade. Clarinete tem som bonito com mais facilidade. Já, por exemplo, os instrumentos de palheta dupla, que são o oboé e fagote, são muito mais complicados, porque no início é muita chiação, muito apito, muito desprazer para quem começa a ouvir. Então, é um pouco esse caminho que a gente precisa desdobrar com os jovens, né?
Eu tenho curiosidade de saber como é que alguém diz assim: eu vou tocar tuba, porque tuba é uma coisa, é um instrumento, primeiro que é grande, ele tem um barulho não muito harmonioso. Eu imagino que os vizinhos, enquanto o cara vai ensaiar em casa, ficam fulo da vida. Deve ter muito pouca gente que opta pela tuba, né?
Olha, nem é tão pouco assim, né?
Ah, é?
Porque é um instrumento que tem aceitação, né? Claro que não está no começo da fila, né? São raros os que chegam aqui querendo estudar tuba, né? Mas existe, se a gente apresenta o instrumento e mostra a oportunidade, né? A tuba é vamos dizer assim, é o complemento do trombone, é o contrabaixo dos trombones. Então, tem muita gente que começa tocando trombone, etc., e depois passa para tuba e funciona bem, funciona bem.
E se tu não tocasse violino, qual outro, além do violino, qual outro instrumento que tu diz assim: pá, esse instrumento aqui, ele é
Bom,
fantástico, ele enche uma orquestra, ele toca o coração. Qual é o instrumento?
eu tenho dois que se eu tivesse me dado conta a tempo, eu teria trocado. O primeiro deles é o violoncelo, que eu acho o som muito nobre, e o outro é a trompa, o horn. Eu acho as duas sonoridades mais nobres da orquestra. Às vezes a minha própria profissão me contradiz, porque muitos acham o violino genial, maravilhoso, eu também acho, mas se eu pudesse, seria um desses dois,
Tu sabe
violoncelo
que
ou trompa.
o instrumento que mais me emociona é o cello. E eu costumo brincar que para mim, um concerto de cello do Dvorak é quase um. Toca a minha alma, né? E
Sim.
eu gosto
É uma peça.
do fagote. Eu gosto do fagote, né? O fagote, ele tem um. E parece um louva-a-Deus.
O fagote é um irmão do cello nos sopros, né?
Ah, é.
É a mesma região, a mesma tessitura de altura de som, né? Ele representa, vamos dizer, né? As cordas têm um quinteto, né? Que é primeiro violino, segundo violino, viola, violoncelo, contrabaixo. E os sopros têm o seu quinteto, que é flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa. Então, o fagote e a trompa são os instrumentos graves, né, do quinteto de sopros. Então, a tua preferência pelo fagote tem muito a ver com o violoncelo.
Interessante, ó. E o público, mesmo sendo um público leigo, ele entende quando uma peça está sendo bem executada ou ele passa batido? Porque eu imagino que tu vai ficar irritado quando daqui a pouco uma nota fora do lugar, não encaixou direito, mas o público em si, ele percebe essas coisas ou não?
Depende um pouco, né? Por exemplo, existe o erro ou o problema do acidente. Então, nos concertos ao vivo, um acidente é muito natural, né? Um erro é muito natural. A gente, como é uma orquestra jovem, de aprendizes e de estudantes, convive muito com esse erro, né? Agora, em termos de público, é muito relativo isso, né? O público, nós trabalhamos aqui com música erudita e música popular. Então, na música popular, às vezes, paradoxalmente, é mais fácil para o público perceber se alguma coisa não está bem de acordo. porque eles conhecem a melodia, ouvem no rádio, ouvem o cantor cantando, etc. É mais fácil reconhecer. Na música erudita, eles não têm tanta prática. Então, às vezes, uma coisa pode passar por outra, né? Mas a diferença também fundamental é que para fazer música erudita, uma sinfonia ou uma cantata, alguma coisa, a gente já precisa de um ambiente mais de teatro, mais silencioso, com, né, com um público que saiba se comportar. A música popular já facilita o contato, então não incomoda tanto nenhum erro da orquestra ou nenhum erro do público, que às vezes o pessoal agita no público, né? E dependendo da obra, isso complica ou não.
E tu tens ouvido, dito ouvido absoluto, tu percebe quando um naipe está fora do tom, ou ele errou numa nota, tu consegue ver? É tão criterioso assim, não?
Essas duas coisas, é bom para leigo a gente deixar bem claro. O ouvido absoluto é uma coisa. O ouvido absoluto aquela pessoa que consegue identificar a altura do som sem ter nenhuma referência. É como se tivesse um detector dentro do próprio cérebro e se fizer um barulho assim, ele diz, essa nota é tal, e acerta instintivamente. Isso não implica que quem não tenha ouvido absoluto, como eu, por exemplo, eu não tenho ouvido absoluto, mas eu tenho um ouvido altamente educado. Então eu consigo perceber numa orquestra de 80, de 100, mais ou menos, onde está o erro, onde aconteceu uma nota errada, etc. Agora, se eu não tiver uma referência, às vezes eu posso errar a altura do som. Mas essa é uma virtude, entre aspas, só de quem tem ouvido absoluto. Mas quer ver onde é o problema do ouvido absoluto? Por exemplo, tem muitos órgãos de igreja ou pianos que ficam um pouco abandonados, em que a afinação é muito baixa. Então, o lá, que seria a nota de reverência, está meio tom, um tom inteiro abaixo. Então, para quem tem ouvido absoluto, isso aí é um suplício, porque ele não consegue ouvir um lá diferente do lá que realmente tem que ser, que seria entre 440 vibrações e 442. E aquele lá está em 430. E ele ouve como um sol, quer dizer, o sol é a nota anterior do lá. Então ele tocaria um sol, mas ele tem que tocar um lá. Bom, isso aí dá um nó na cabeça.
Então é preferível até não ter o ouvido absoluto. Sofre mesmo.
Dependendo da situação, sim. É a mesma coisa que, vamos dizer assim, é como um purista enfrentar uma sociedade. Né? Na sociedade, no macrocosmo, no microcosmo, nós temos todo tipo de situação. Mas se o purista resolver só aceitar o ideal, ele vai ser um sofredor, vai penar a vida inteira. Né? Então, esse ouvido absoluto seria aceitar só o ideal.
O menino Telmo Jacone, que é. Tu é parente do Alfredo Jacone, não?
Meu tio-avô,
Meu tio.
as
Gringo
raízes da família estão lá na juventude.
da papada. É, saiu de
Isso.
Porto Alegre de navio para ir para Viena, levou 11 dias, levou na bagagem alguns, imagino, alguns, não sei que se era na época, o Deutschmark, o Largo,
Muito pouco.
muito pouco, um pouquinho de francês, e chegou numa cidade que se fala alemão.
Isso.
Como é que foram esses primeiros dias? Como é que foi essa viagem, essa epopeia até Viena? Como é que tu conseguiste, primeiramente, te inscrever na academia, para um teste na Academia Nacional de Música de Viena?
É, isso tudo foi um negócio muito louco. A minha ida para Viena dependeu de dois fatores, por exemplo, que eu terminasse o ginásio, que eu nessa época eu já era muito músico, me dedicava muito para música e não dava bola nenhuma para o estudo. Então meu pai, que era uma pessoa extremamente antiga e rigoroso e um pouco intransigente, ele disse, olha, eu só assino o teu passaporte se terminar o ginásio. E mais uma coisa, com o meu dinheiro tu não vai. Eu não acredito que tu vai estudar música para mim, tu vai vagabundear. Então tá, isso ficou estabelecido. Meu pai não tinha duas palavras, né? Era aquilo ali e podia descansar que não ia mudar. Mas aconteceu a vinda a Porto Alegre de uma companhia italiana de operetas que atuou no Teatro Leopoldina durante 2 meses. E eu fui convidado para fazer parte da orquestra que trabalhou nessa temporada de operetas. Isso em 1966. Bom, com esse dinheiro que eu ganhei lá, eu comprei minha passagem. Naquele ano que eu resolvi ir para a Europa, em agosto, eu já estava praticamente passado por média, porque eu resolvi estudar, né? E quando chegou no mais para perto do final do ano, eu apresentei as minhas cartas na mesa para o meu pai, né? Digo, olha, terminei o ginásio, tenho dinheiro e comprei minha passagem na Ibarra, né, que era a diretora da Ibarra, era colega, era irmã de um colega de OSPA, né, que era Naturismo Mônaco, ali na Rua da Praia, um negócio muito
Que ano
antigo.
isso, Anselmo? Que ano isso?
Isso em 66, 1966. E ali eu cheguei em casa com tudo isso pronto. A minha mãe quase teve um chilique, né? Porque imagina, pô, esse guri agora vai se sumir para a Áustria, fazer o quê lá? Bom, e eu tinha.
Desce o
Mas
cheque-mate,
não.
velho.
O velho levou o xeque-mate e não se entregava, né? Ele disse: não, se tu fez, vai, faz um problema teu. Bom, aí se juntou toda aquela. Né? Mas o dinheiro era muito pouco, né? Eu não consegui nenhum apoio, não tinha bolsa de lugar nenhum. Né? Eu fui com o pouco dinheiro que eu tinha e a moda doido mesmo, né? Fui, cheguei lá. Para minha sorte, eu tinha um colega que foi junto, né? Que já era um pouco mais velho que eu e estava estudando engenharia e foi para a Áustria estudar violino, porque ele era meu colega de violino, mas foi também estudar engenharia hidráulica. E ele entendia alemão. Eu era Dreher, né? Era descendente de alemães. Então, eu nos primeiros momentos eu fui muito de carona com ele, né? Para me indicar. Eu fiz um teste lá para ser aceito na Academia de Música em Viena.
Pois é, e realmente, e se tu não passasse nesse teste, daí tu ia voltar?
Olha, eu não tenho a menor ideia do que eu ia fazer. Não, nunca parei para pensar no que aconteceria. Eu acho que seria uma tragédia, sério, porque eu não tinha o que fazer. Mas eu não imaginava que pudesse acontecer uma coisa desse tipo. Então, o teste lá é feito com os professores de violino na plateia, que eram 11, e a gente entra no palquinho lá, dentro da academia, e toca, e um professor precisa escolher, precisa ser escolhido por um professor. E eu tive essa sorte, todas essas coincidências têm que ajudar a gente na vida. E eu tive essa sorte, eu fui lá, fiz o meu teste, toquei um concerto de Mozart, imagina, em Viena,
Na cidade do
na
Morro.
cidade, a cidade deles lá. Né? E fui aceito, muito bem aceito, então ali começou uma caminhada de sucesso, porque foi uma professora, aluna de um grande mestre de violino, que era chamado Carl Flesch, que era um grande professor da época, e ela era uma das duas últimas alunas dele. Então, ela foi muito minha mãe, né, nesse período em Viena. Ela me ajudou em todos os sentidos, me ensinou coisas que eu trabalho até hoje, né, mas me ajudou muito também no sentido da sobrevivência. Ela me dava selo para escrever para cartas para o Brasil. Ela era fumante, para minha sorte, eu na época também fumava, então ela me dava cigarro, era um espetáculo.
E aí, o músico, por exemplo, que vive do sopro, por exemplo, ele não pode fumar ou fuma.
Sim. Olha, não deveria. Aliás, fumar, não deveria ninguém fumar, né? Eu fumei durante 50 anos e depois larguei. Hoje faz 8 anos que eu não fumo, né? Mas são eu quando eu aprendi era bonito fumar, né? Eu não sabia que fazia mal. Pelo contrário, eu era do tempo da beleza, do cigarrinho e tal. Todos os filmes era tudo fumando, charme, né? Então, isso, mas essa minha professora foi uma das referências muito importantes que eu tive em Viena, né, que
E aí,
me ajudou.
jogar onde? Tinha alojamento na academia, não?
Não, era uma casa de estudantes onde nós ficamos, né, e muito barato, e depois, em seguida, se conseguiu um emprego numa fábrica de calças. para descarregar caminhão. Mas era uma coisa muito simples de fazer, porque eles tinham um subsolo cheio de cabides e chegava aquelas caixas enormes de calça no caminhão e eles desciam por uma rampa e lá no porão a gente tinha que classificar essas calças dos cabides. Bom, e era um trabalho muito, muito específico e voltado para os estudantes, porque a gente podia fazer o horário que quisesse. Então eu chegava na empresa e me cadastrava numa guaritazinha que tinha e ficava lá trabalhando 2 horas, por exemplo, que era o dinheiro que eu precisava para continuar comendo. E dali 2 horas eu saía da empresa e ia ter as minhas aulas e estudar, fazer as minhas coisas, né?
Então, tu
Então,
trabalhava para comer, tu trabalhavas para
sim,
comer
eu
e estudar.
trabalhava para comer e estudar e me sustentar, né? E também em seguida, depois, uns 2 ou 3 meses depois, venceu o nosso prazo de casa de estudante, a gente teve que alugar
Você ficou
um
quantos anos
apartamento.
em Viena?
Em Viena fiquei 2 anos e meio, depois fiquei mais 2 anos e pouco na Alemanha, né?
Qual cidade?
Eu, no total, fiquei 5 anos morando na Europa.
E o gringuinho de Montenegro se deu bem com as alemãs, não?
Olha, as alemãs são diferentes do Brasil, né? Assim, guardadas todas as proporções, né? Desde aquela época onde eu cheguei lá, nada se compara com o romantismo do brasileiro, né? Com a fantasia que a gente tem. Principalmente as mulheres, austríacas, alemãs, quanto mais para o norte da Europa, eles têm muito pouca fantasia, elas são muito. Muito pão, pão, queijo, queijo, né? Se eu quero,
Pragmático.
vou. É, tu manda sentar, ela deita. Tudo bem. Mas, por outro lado, não, quase não existe malícia, né? Não existe essa mania que a gente tem de levar tudo para aquele lado e fica olhando de lado, etc. É muito mais simples tudo, né? Muito mais direto.
No teu dia, tu ocupava quanto tempo com o teu instrumento? Seis
De...
horas com violino?
É,
8 horas?
seis ou oito. O que existia de facilidade eram as salas de estudo na academia. Então, na academia, se podia ficar estudando. Se quem quisesse atravessar a noite, podia amanhecer estudando, que não tinha problema. Então, eu aproveitava muito isso.
E vocês fizeram algumas apresentações. Eu tive alguns anos atrás em Viena, eu tive naquele Stadtoper, né? Operstadt. Stadtoper.
Staatsoper.
É ópera
Isso.
estatal. E estava passando ainda. Era 8, não tinha mais ingresso. E no, na mão dos cambistas, 800 euros cada ingresso. Mas eu entrei lá, paguei aquela tour para entrar no, no, na ópera, que foi dirigida por pro Strauss. Né? Strauss foi, talvez, acho que foi o primeiro. O primeiro maestro
Sim.
da e ali também acho que se apresenta a Filarmônica, não sei se se apresentava a Filarmônica.
Exato. A Filarmônica de Viena é a orquestra da ópera.
Pois é, e eu achei aquilo magnífico. Tu chegaste a apresentar alguma vez? Tu chegaste a ouvir os concertos do maestro Herbert von Karajan?
Não, esse eu não vi. Esse eu não vi. Basta, quer dizer, vou te responder por partes
Claro,
as
fazer.
coisas que tu perguntaste. Por exemplo, eu vivi uma grande facilidade na academia em Viena, porque nós tínhamos, como estudantes da academia, acesso nos lugares em pé, que em alemão lá eles chamam de Stehplatz, em qualquer das apresentações que a gente quisesse frequentar. Então, na ópera. No Concerthaus, Musikverein, na ópera popular, que é a segunda ópera onde depois eu fui trabalhar, a gente poderia acessar e assistir. Uma das coisas que me marcou para toda a vida foi a primeira vez que eu entrei no Musikverein e fui assistir a Filarmônica de Viena tocar. Eu já no Brasil já era um fanático por música erudita, eu ouvia dia e noite, né? Mas lá eu fui ouvir esse concerto e eles tocaram a Sinfonia Heroica de Beethoven, a terceira Sinfonia de Beethoven. Quando começou aquela música com a Filarmônica na sala de concerto, foi como se eu tivesse sido elevado para um outro plano. Então, aquele momento ali me marcou para o resto da vida. Nunca mais esqueci aquele som e aquela magia que eles produziram ali no palco. Nenhum disco que eu tinha ouvido se comparava com aquilo.
Quem é o maestro?
Eu não me lembro agora, não lembro do maestro, sinceramente. Não sei, não me lembro quem era.
Isso me permite perguntar o seguinte: às vezes nós leigos olhamos assim o maestro dirigindo a orquestra e tal, mexendo a batuta, as mãos, e a gente diz assim, se ele parar de mexer as mãos, a orquestra toca igual. Isso é mais ou menos como um técnico de futebol, que às vezes fica ali na beira do campo e pai, fala, mas o time já está. Às vezes nem, o time nem ouve, os caras nem ouvem o que o técnico fala. Mas é porque eles já foram bem treinados, né? Então na hora do concerto, o maestro é fundamental.
Depende muito de quê, né? Por exemplo, o repertório, em linhas gerais, todo o repertório até o final do clássico, que é Beethoven, não é indispensável o maestro, né? É claro que qualquer maestro com muito carisma, com muito conhecimento e muita capacidade faz uma diferença absurda para melhor. Agora, a partir do romântico e da música mais complicada tecnicamente, ali o maestro, o regente, é necessário. É muito difícil para a orquestra executar um repertório intrincado tecnicamente, ritmicamente, sem ter um maestro. Porque existe um código de sinais, né, que o maestro usa e que é necessário para que os músicos todos consigam tocar juntos. O maestro encara a orquestra como um instrumento. Toda a orquestra é um instrumento só. Então, ele precisa transformar isso em realidade. Eu, por exemplo, sou um maestro por acaso. Eu sou violinista. Eu sou professor. Então, eu comecei esse trabalho aqui na Orquestra Jovem e aprendi muito mais do que ensinei, em termos de maestro, né, para esses jovens. E eles me ensinaram uma montanha de coisas, entende?
Pois é, uma dúvida que eu, como leigo, tenho é, vou dizer assim, tu pega um concerto qualquer, pega uma peça qualquer, sei lá, Mahler, pega uma peça do Mahler e tu dá para o fulano reger a orquestra e tu dá para o ciclano reger a orquestra. Por que que tem variações? Porque diz, essa peça é executada com a regência do Herbert von Karajan, do Zubin Mehta, é diferente. Sim. O que que é? O molho? O que vai além daquilo que está escrito na partitura?
Pô, por exemplo, se a gente comparar Karajan com Zubin Mehta, com Isaac Karabchevski, Eleazar de Carvalho, brasileiros, né, a diferença é a interpretação e o carisma de cada um que vai construir essa obra. Nunca vão se afastar muito da tradição, né, mas eles vão imprimir uma característica da sua própria personalidade nessa música. A gente transferindo para o popular, como ouvir uma música cantada pela Simone ou pela Elis Regina, são duas cantoras, ou Gal Costa, são todas cantoras de primeira qualidade. Mas elas cantam cada uma do seu jeito.
Mas isso se admite na música clássica, que ela tenha interpretações assim tão... Que torne ela diferente, por exemplo, que um alegro seja um pouco mais rápido do que o alegro do outro, que o andante seja um andante. Permite isso?
Sim, permite. Quer dizer, em termos gerais, se a gente observa, toda a cultura europeia, toda a maneira europeia de fazer música é mais lenta, é mais devagar, mais introspectiva. Toda a cultura americana é mais rápida, mais virtuosística, mais brilhante, mas procura outro tipo, vamos comparar Paris com Las Vegas. Né? A Paris é a antiguidade, né? São as catedrais, é Notre Dame, etc. Las Vegas é um espetáculo exuberante de luz, de produção. Etc. Claro que eu estou mal comparando, né? Mas é um pouco esse tipo de diferença que se pode perceber. Agora, isso tudo comparado entre regentes muito bons. Existem as outras comparações, que é entre o regente bom e o regente ruim. Aí é muito fácil de perceber, né? E Mahler, especificamente, tinha uma característica. O Mahler foi regente titular da Filarmônica em Viena durante muito tempo. Então, o que aconteceu? Mahler tinha uma orquestra excepcional, uma orquestra número um do mundo, à disposição para tocar a música que ele escrevia. Então, ele podia escrever o que ele quisesse, porque ele sabia que ia ser bem interpretado, né? É diferente de outros compositores, por exemplo, que não tiveram esse instrumento, essa orquestra maravilhosa à disposição. Então, eles às vezes tiveram que se limitar, como aconteceu com Stravinsky. Stravinsky, na História do Soldado, ele escreveu para um grupo de 12 ou 13 instrumentos. Por quê? Porque era a época da guerra. Ele não tinha os instrumentistas necessários para escrever para uma sinfônica. Então, ele teve que escrever para aqueles instrumentistas que ele tinha disponíveis. E é a genialidade. Ele conseguiu escrever uma obra espetacular para determinados instrumentos. Não sei se eu consegui dar uma ideia boa da.
Entendi. O Thelma, tá tão bom e tão rápido que está passando o tempo que já temos aí, já passando a segunda metade do programa. Nós vamos fazer um intervalo na TV de 1 minuto,
Tá.
mas aqui na Rádio Press nós continuamos conversando. Eu vou ler alguns comentários aqui enquanto isso. Nós vamos para um
Tá.
rápido intervalo de 1 minuto na Ubra TV. Aqui o Marco Poli está dizendo o seguinte: ó, eu tinha um vizinho que tocava flauta e todo dia, e ele começava o aquecimento com as escalas. Era tão irritante quanto tuba. Ainda mais quando está aprendendo, né?
Claro, tá certo.
Aqui, isso aqui eu vou te perguntar no ar depois. Qual o compositor que o senhor mais gosta de tocar?
Tá.
Isso eu vou te perguntar no ar. Franciele Cabalho quer saber. Vou te
Tá.
perguntar também quais os que tu gosta mais de ouvir. Quem mais aqui? Ó. O Mário Peteca, excelente entrevista com o nosso grande maestro. O pessoal está gostando. Boa tarde a todos. A Lúcia Oliveira, muita gente nos assistindo aqui. Vou te perguntar sobre teus preferidos, tanto para ouvir quanto para tocar. Aí nós vamos já passar para conversar sobre. Logo em seguida, vamos conversar sobre as orquestra jovem, que tem muito, eu tenho muita curiosidade. 1 hora vai ser pouco nosso programa de
Sim.
hoje.
Sim. Bah, tem assunto que não acaba mais.
Estamos de volta com a Ubra TV. Conversando nesta tarde de terça-feira, 24, 28 de julho, com o maestro Telmo Jacone, que hoje coordena, dirige a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Maestro, qual o compositor perguntou aqui? Quem perguntou foi a Franciele Cabalho. Qual o compositor que gosta mais de tocar?
Olha, que eu gosto mais de tocar, eu diria que é Beethoven. Tá? Agora, para ouvir, por exemplo, depende um pouco do meu estado de espírito. Tá? Em geral, quando eu preciso me recolher, preciso recarregar minhas energias, é Mahler que eu ouço. Tá? Se eu estou alegre, eu ouço Mahler. E se eu sou muito triste, também ouço Mahler. Porque ele é um camarada para ouvir, é uma música muito forte, né? Muito penetrante. Mas tem outros momentos, por exemplo, em que eu ouço o bolero do Ravel, né? Que é uma música construtiva, que é um grande crescendo, é uma explosão de como ver uma montanha dos Alpes, assim, né? Uma coisa gigantesca. Mas Beethoven para tocar, para mim, é muito. Me identifico muito, né? Me faz muito bem para a alma. E é isso.
O Salomão Schwartzman, que é da Rádio Bandeirantes, um cara extremamente sensível, ele dizia o seguinte: que quando os anjos tocavam para o Senhor, eles tocavam Bach. Mas quando eles chegavam em casa e eles queriam se divertir, eles tocavam Mozart. Tem essa história da música mais. Porque o Bach era um professor de música, ele era mais. Ele inventou várias coisas para música, ele criou várias coisas para música, ele era mais. Rígido, ele era mais técnico do que o Mozart, que era para se divertir. Tem isso.
Tem isso, e também tem a ver muito com a época em que eles viveram, né? Bach, por exemplo, viveu numa época onde se iniciou muito a sistematização da composição. Então, por exemplo, compositores como Bach, Beethoven, Brahms, foram, vamos dizer assim, marcantes por sistematizar a sua época, né? O Bach consolidou todo o período barroco, né? E eu sempre fiz uma brincadeira até com o público, eu digo, ah, não sei quando é que Bach dormia, porque ele fez uma quantidade, parece que 21 filhos, e
Pois é,
escreveu uma quantidade de música absurda, não? Era
Diz que ele criou métodos para ensinar os filhos, é isso?
Pois é, e os filhos foram grandes compositores também, né? Christian Bach, né? São muito conhecidos, mas o diabo do cara tinha que dormir alguma hora, né? Mas é uma brincadeira. Mas, por exemplo, a diferença para Mozart, né? É que Mozart já viveu, por exemplo, num ambiente da corte, né? Um ambiente da corte, 100 anos depois do Bach, já era muito mais liberal, né? Não tanto na sua formalidade, mas intramuros, né? A brincadeira corria muito mais solta. Entende? E na composição musical isso aparece, né? As regras de composição já eram outras. Já eram bem mais amplas do que na época de Bach, né? E assim sucessivamente na história da música. Beethoven foi um grande inovador, mas principalmente foi o cara que consolidou algumas inovações do período clássico. Ele praticamente chegou até o período romântico. Depois do Beethoven,
É
se
verdade
estabeleceu.
que introduziu o coral numa sinfonia, né?
Eu não tenho certeza, eu não sou um bom musicólogo, né? Mas com certeza o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven é um marco na história da música. Se é primeiro ou não, não sei, mas foi uma coisa nunca vista, isso aí que Beethoven conseguiu criar, né? Assim como, por exemplo, em 1830 aconteceu a Sinfonia Fantástica de Berlioz, Hector Berlioz. Que marcou também, até certo ponto, o início do romantismo. Então, Beethoven meio que fechou com chave de ouro o período clássico.
Eu gosto muito de corais. Por exemplo, o Intermezzo da Cavalleria Rusticana, para mim é uma das
Sim.
coisas mais lindas, uma das peças mais lindas, que me tocam muito, né? E eu
Sem
gosto muito
dúvida.
do cello, eu gosto do concerto para violoncelo de Dvorak. A música clássica ela não tem a letra, tem a história que foi criada, tem toda a história que está por trás daquela música, mas as pessoas, cada um compõe dentro de si. Uma letra, compõe um entorno, uma história, né? Tu gostas de tu usas coral? Quanto o coral ele complementa, o quanto ele ganha uma orquestra?
Olha, para a gente entender basicamente, né, todos os instrumentos musicais foram construídos e experimentados para imitar a voz humana. Então, o coral a quatro vozes seria o instrumento mais perfeito. Né? Qualquer um de nós que é músico ama escutar coral a capela, que é o coral sem acompanhamento de instrumento nenhum, né? Só com vozes, e é genial. Existem compositores espetaculares nesta área do coral. O coral com a orquestra se complementam, né? Eles dão uma sensação de crescimento enorme. Tem até um filme que se chama Retratos da Vida, que eu recomendo, quem não conhece, que veja, onde acontece uma execução do bolero de Ravel com balé e coral. E é uma coisa gigantesca o que consegue se construir ali em termos de imagem, de sonoridade com coral. Então, eu considero o coral essencial na. O coral funciona muito como orquestra, depende muito da sua qualidade, né?
Nós já estamos indo, faltam 10 minutos para terminar o programa, nós temos que falar um pouco da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul.
Tá.
Hoje pela manhã eu parabenizei o Fernando Schiller, que é meu amigo, e que esteve conosco aqui no Quarentena há algumas semanas. O Fernando Schiller era secretário de Justiça e Desenvolvimento Social, acho que foi no governo Ieda, não sei.
Governo Ieda, isso mesmo.
E ele criou um projeto dentro da Secretaria de Inclusão Social pela música, que se viria a ser a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, e precisava de um maestro. Ele me contou que ligou para o Jacone pedindo uma indicação, e o Jacone disse: Ah, pode ser eu. Não sei se foi bem assim que foi essa história, Jacone.
Não, foi assim. Até nós nos encontramos num bar para conversar. E ele me contou o projeto dele, né? E me pediu que indicasse alguém. E eu disse: Olha, agora assim, à primeira vista, não sei quem indicar, porque eu acho realmente um projeto muito importante e tenho que indicar uma pessoa que sirva. Não vou te dizer qualquer um que me venha na cabeça. Tá, aí terminamos, continuamos conversando, cada um foi para sua casa. Um amigo comum nosso me telefonou. Disse assim: escuta, eu estou sabendo que o Fernando vai fazer a guerra, por que que tu não faz? Eu disse: olha, para começar, que ele não me convidou. Ele me convidou para indicar alguém. Então, eu estou aqui quebrando a cabeça para ver se eu acho alguém para indicar, mas não tinha encontrado. Acho que esse amigo comum ligou para o Fernando, né? E disse: ó, vê cá, tu não convidou o cara, convida ele. Né? Aí o Fernando falou comigo e disse: bah, eu achei que era pouca areia para o teu caminhãozinho, né? Eu não ia te convidar para trabalhar com criança, tu é o primeiro músico, etc. E tal. Aí eu digo: ah, vamos fazer. Isso era 2009. Eu disse: olha, vamos fazer o seguinte: em 2009 eu vou fazer as duas coisas. Eu vou começar a Orquestra Jovem e vou seguir na OSPA com o meu trabalho. Eu poderia ficar na OSPA até os 70 anos, até hoje praticamente. Eu acabei de fazer 70 anos o ano passado, em novembro. Então fiz essa façanha do 2009. Mas o projeto me conquistou completamente. E aí que vem aquelas coincidências, né? No final de 2009, o Isaac Karapsevski saiu de Porto Alegre e voltou para o centro do país. Então eu também não tinha mais um grande parceiro para fazer música, que era esse maestro. Não sabia quem viria. E aí resolvi me aposentar e seguir trabalhando com a Orquestra Jovem. Mas o início do trabalho foi esse. Quer dizer, na verdade, eu deveria ter indicado alguém, mas para mim foi um grande achado na vida. Foi a melhor coisa que eu fiz até hoje, tem sido essa de trabalhar com a Orquestra Jovem.
Quantas, sucesso, mais de mil alunos já passaram. Eu imagino que o
Tem.
campo, o mercado de trabalho não seja lá tão vasto assim. O menino que sai lá do Morro da Cruz, que aprende a tocar violino, onde que ele vai trabalhar?
É, hoje nós estamos vivendo uma crise muito séria. Muitas orquestras fecharam, né? Por exemplo, a orquestra da PUC, da UCS, da Unisinos, do SESC. Existia uma orquestra trabalhando. Claro, no ano passado já vinha em crise, com a pandemia foi um horror. Simplesmente acabou o mercado de trabalho. Mas eu digo uma coisa sempre para eles: o bom músico, aquele que está bem preparado, sempre tem lugar para trabalhar. Então, claro que hoje a meta de atingimento é trabalhar na OSPA, é a Orquestra Sinfônica do Estado, né? Onde tem segurança, né? E é o que resta hoje para se poder trabalhar com música. Claro que pode se dar aulas, pode, né? Pode ir para o centro do país, pode ir para o exterior, pode fazer mil coisas, né? Mas a coisa mais importante, né, é uma trilogia, uma tríade que eu aprendi com o maestro Eleazar de Carvalho, que é talento, oportunidade e meios. Se a gente puder juntar essas três coisas, né, talento, oportunidade e meios, tudo é possível. Então a gente vai achar o talento, que é democrático, né, nessa população que tem menos oportunidades. Né, nós damos oportunidade. Eles têm o talento e os meios hoje, na maior parte, quem nos proporciona o nosso Banrisul, que é o patrocinador master da Orquestra Jovem. Então, a gente, juntando essas três coisas, vale a pena o trabalho.
Pois é, por exemplo, não foi um trabalho mais ou menos parecido com esse na Venezuela que surgiu o maestro Dudamel, aquele que veio a ser o maestro Dudamel. Já surgiu
Exatamente.
mil alunos aí um Dudamel?
Olha, eu passei por dois alunos que não estão mais conosco, que tinham a possibilidade de ser gênios, né? Mas, infelizmente, aquilo que nós falamos já antes, eles não tiveram o componente da disciplina. Então, se não acontecer o componente da disciplina, se perde o talento,
Puxa vida.
porque o talento sozinho não consegue ultrapassar determinadas barreiras, que são essas do condicionamento de reflexo, né? Do treinamento físico. A música também requer um treinamento físico, e esse físico tem que ser feito com a repetição, com as horas de estudo, com abrir mão de horários de videogame, de futebol, de brincadeira, para poder estudar um instrumento. Não é fácil.
Tu pegando as pedras brutas, tu viu que ali tinha, puxa, esse aqui é um diamante que se for bem lapidado pode ser uma joia da coroa. E
Exatamente.
o jovem não foi adiante.
É, mas hoje, por exemplo, nós temos um grupo de 10 ou 12 jovens que já estão cursando a universidade, na Universidade Federal. O ano passado, em dezembro, se formou o nosso primeiro músico da URGS, oriundo do nosso próprio projeto, né? Um contrabaixista, e todos eles, esse grupo e mais pelo menos uns 40 ou 50 desses 100 que nós estamos trabalhando hoje, têm todas as condições de ser músicos profissionais muito bons, de primeira qualidade, né? Vai depender um pouco desse lado da perseverança, do estudo.
O Telmo estudou 2 anos e pouco em Viena, aos 16 anos foi para Viena, depois foi para Alemanha. Aos 21 anos ele retornou e disse que só retornaria para a OSPA se pudesse ser o Spala, o primeiro violino. O que é um Spala? Qual a importância dele numa orquestra? E o que te fez te manteres 40 anos com uma Spala da OSPA?
Então, vou desmembrar duas histórias. Vamos dizer, a minha volta para o Brasil se deu porque eu sempre acreditei que deveria trabalhar aqui, né? Eu não me apaixonei pela Europa no sentido de morar lá e fazer um trabalho lá. Eu sempre achei que lá o trabalho está feito, né? Eu seria mais um lá e aqui tudo está por fazer. Então eu queria fazer aqui. A história de eu ser Spala aconteceu em 1977. Eu já estava no Brasil há 7 anos. O maestro Eleazar de Carvalho veio dos Estados Unidos para São Paulo e criou uma orquestra estadual de São Paulo. E foi feita uma seleção nacional de músicos para essa orquestra. Aí eu saí de Porto Alegre e fui para São Paulo para essa orquestra. Eu era Spala dos segundos violinos na OSPA. E o maestro Cômulos, que era o construtor da OSPA nessa época, conseguiu desfazer a crise que a OSPA estava vivendo, se ganhava muito pouco. E ele elevou o salário da OSPA bastante, conseguiu dar um pulo. E eu não me adaptei com a minha vida em São Paulo. Eu não gosto dessas mega cidades. Então, o que que aconteceu? O Cômulos entrou em contato comigo e disse: olha, eu quero que tu volte para Porto Alegre, porque o que está ganhando aí em São Paulo, tu vai ganhar aqui. Aí foi que eu respondi para ele, digo: ah, mas para mim só tem interesse eu voltar a Porto Alegre se eu for Spala da orquestra. Eu não quero mais voltar para Porto Alegre para tocar em outro lugar, porque Spala dos segundos violinos eu já era lá em São Paulo. Aí ele disse: não, não tem problema, pode vir. E na época a OSPA tinha três Spalas. Então eu passei a ser um dos três Spalas, né? O fato de me manter durante tanto tempo como Spala da OSPA, para meu governo, foi sempre dedicação. Manter o estudo, manter o treinamento, manter a capacidade, manter o rendimento, né? E eu me acreditei dessa forma até 2009. Ali sim, ali eu já estava com a fadiga dos metais, eu e acho que a orquestra, muito mais do que eu, estavam rezando para eu me mandar, já fazia uma vida que eu estava ali na frente. Então foi essa mais ou menos a história em largos traços, né?
Meu querido Telmo, viu só, uma hora já passou, terminou o nosso programa.
Correndo, correndo.
Agora que a gente estava se acostumando uns com os outros, né?
Mas olha, é fundamental ter um entrevistador inteligente, viu? Posso te garantir isso aí.
Mais uma entrevista do Quarentena que a gente fica com gostinho de quero mais. Vamos deixar 3 pontinhos nessa nossa entrevista e voltamos a falar mais.
Claro.
Tem muita
Vamos lá.
coisa. Eu quero agradecer
Tranquilo.
a disponibilidade, o carinho, a generosidade do Telmo Jaconi de ter nos proporcionado essa entrevista nessa tarde de terça-feira. E quem ainda não assistiu, pegou já no finalzinho, pode assistir hoje à noite a reprise na Ubra TV a partir das 23 horas. Ou entra lá, rebobinar a fita no YouTube, no youtube.com/radiopress, se inscreve no canal, rebobina a fita e assiste de novo, ou no Facebook também da Rádio Press. Muito obrigado, tenha uma excelente semana. Na sexta-feira nós voltamos com um novo Quarentena. Obrigado, Telmo. Beijo para tua
Obrigado também
cabeça.
a todos. Tchau, tchau.